Se você gosta de estudar a realidade, a consciência, a mente, quando você pensa em consciência, nós temos alguns problemas. Algumas pessoas extremamente materialistas acham que a consciência é balela, que é uma ilusão. Outras pessoas acham que a mente está fora do corpo, que o corpo é uma coisa, a mente é outra. Como é que a gente poderia falar de mente, sendo que mente é uma coisa impalpável, não material? Como é que a gente poderia relacionar a matéria com a mente? Então existem muitas formas de enxergar o que é a mente, como ela significa e onde está a consciência. A gente vai falar aqui de uma das formas que também não está comprovada. É muito difícil a gente estudar cientificamente algo que a gente não consegue testar. E esse é um grande problema desse tópico que eu trouxe aqui para vocês hoje.
Você cresce e evolui com o nosso
DupraCast.
Nós vamos falar sobre o panpsiquismo. Até uns anos atrás, quando você falava essa palavra, as pessoas já se arrepiavam. O que que essa pessoa está falando? O que que esse louco, maluco, lunático está falando? Hoje em dia isso também não mudou muito. Muitas pessoas que vêm aí de uma ciência raiz ainda acham o panpsiquismo uma hipótese completamente viagem. E vocês já vão entender o porquê. Então nós temos basicamente quatro formas de olhar para a relação da mente com a matéria. Primeira forma é que o nosso mundo é estritamente material, que tudo que acontece de fundamental nessa realidade seria matéria e que a mente seria um produto dessa matéria. Como essa matéria se relaciona, ela formaria uma mente. E a gente tem um problema nessa visão, que é a visão dos materialistas. Existem várias formas, né, de materialismo, mas o grande problema dessa visão é que como que ia surgir de repente uma mente? Quem será que tem mente? Aonde será que está a consciência na matéria? Quem será que desenvolve a consciência e quem não desenvolve em relação aos seres vivos? Será que só os seres humanos? Quando? Se um bebê nasce, será que ele nasce consciente já ou nasce a consciência, vem depois? Como que isso poderia acontecer? Né? Então esse é o grande problema da visão materialista. A segunda visão que nós temos seria a visão dualista. Não, nós temos duas grandes substâncias, a mente e nós temos a matéria. Elas são substâncias que são diferentes. Eu não posso colocá-las na mesma classificação. Um dos grandes precursores dessa ideia é o famoso René Descartes, que era o famoso dualismo de René Descartes. Né? Descartes acreditava que nós temos o corpo material e a mente ela estaria além da matéria. A mente se conectaria com o corpo, acreditando Descartes através da glândula pineal, e a gente não poderia analisar a mente da mesma forma que a gente analisa o corpo. Seria realmente duas formas, duas realidades. É o dualismo. A terceira maneira da gente encarar a realidade é aquela pessoa que acredita que tudo está na mente. Não existe realidade aqui, você não teria essas matérias se você não tivesse uma mente para construir esse mundo, essa realidade, né? Que isso tudo que a gente enxerga seria um produto da mente. Então são os idealistas. Essas três formas de ver o mundo, elas também trazem alguns problemas, né? Problemas essenciais. O idealismo, por exemplo, assim, tudo bem, imagina que tudo está na mente, mas como que a mente se relaciona com a matéria? Né? Será que por um acaso, se por um momento eu não tenho alguém olhando, não tenho uma mente, como é que a matéria pode existir independente daquela pessoa estar olhando para aquilo? Né? Então existe o problema também do idealismo. Cada uma delas tem o seu problema, uma peculiaridade específica, a gente não vai entrar em pormenores aí das suas grandes teorias, e cada defensor de cada teoria tem também os porquês. Né? Por que que você defende uma? Por que que você acha que o mundo é material? Os materialistas ferrenhos acreditavam que a mente nem existia, como eu falei. Outros materialistas acreditavam que a mente emerge da própria matéria. Mas eis que a gente traz de volta uma nova teoria aqui, na verdade é velha teoria que vem com uma nova carapuça, que é o panpsiquismo. O que seria panpsiquismo? Muitas pessoas, quando você fala esse nome, essas pessoas tendem a olhar de um ponto de vista antropomórfico. O que significa isso? Panpsiquismo significa pan tudo, psiquismo, psique, né? Características de mente. Então tudo teria característica de mente. Algumas pessoas, quando ouvem isso, falam assim, ah, então tá bom, então você está dizendo que uma maçã tem mente, ah, você está dizendo que, então, uma mesa tem mente. Não, as coisas, quando a gente fala em panpsiquismo, características de mente, não significa que elas tenham aí uma característica humana, né? A gente não pode fazer isso de uma forma antropomórfica. O que seria ter características de mente? Seriam ter fluxos de informações complexos. Então, quem analisa o mundo de uma forma panpsiquista vê que realmente a coisa fundamental, né, a realidade fundamental, ela é feita de informações. E essas informações, quando organizadas de forma mais complexa, elas formam a matéria. Então, a matéria viria depois dessa rede de informações. E isso poderia acontecer, por exemplo, dentro realmente de um elétron, né? Ah, então o que, que tem essa característica de psique? Até dentro de um elétron teriam informações circulando que teriam a característica de uma psique, ou a gente poderia chamar de uma protoconsciência. Então, o panpsiquismo não fala que toda a matéria, né, todos os seres vivos, eles têm a mesma consciência como o ser humano. Não, tem uma protoconsciência. Ali tem uma rede integrada de informações complexas. É uma visão bem interessante, apesar da gente não conseguir comprovar nenhuma dessas formas de enxergar a realidade. A gente pode também colocar o panpsiquismo como uma maneira, pelo menos no mínimo interessante, no mínimo provocante. O panpsiquismo, ele tem muitas implicações, né? Se você acredita realmente que tudo pode ter um padrão de uma psique, uma protoconsciência, você acaba vendo o mundo de uma outra maneira. Você acaba vendo o mundo com uma rede de informações que você também faz parte dela. Então existem muitas implicações que a gente também não vai aprofundar aqui. A gente pode fazer um outro vídeo para aprofundar nessas explicações. O mais importante é te colocar mais ou menos a par dessas provocações para que você comece a construir também o que você acredita que compõe a realidade fundamental. Na visão panpsiquista, a gente trata um problema muito fundamental, que seria o problema do dualismo, que é como é que a mente poderia sair uma subjetividade, né? Você sentir um gosto de uma maçã, você sentir um aroma de uma flor, como isso pode vir através da matéria? A gente nunca conseguiu identificar. Será que se por um acaso você conseguisse no seu cérebro ver todas as sinapses, conexões, etc., eu poderia reproduzir isso e a pessoa sentir o mesmo gosto que você sente quando você toma um café? A mesma experiência idêntica? Né? Então, a matéria traz esse problema. Como é que a gente ia poder sobrepor a subjetividade e objetividade? E se, uma vez, a consciência é fundamental, a gente teria trocas de informações como uma necessidade, como uma realidade mais fundamental, e depois a matéria como uma complexidade, uma forma dessas informações estarem organizadas. Parece uma coisa louca, mas é uma das maneiras de resolver muitos problemas sobre como a gente enxerga a realidade. Existem alguns problemas do panpsiquismo? Existem também, né? Todas essas teorias trazem alguns gargalos que são postos a debate. E o panpsiquismo não é nada novo, como eu falei, né? Desde a Grécia Antiga, Parmênides falava coisas que sugeriam panpsiquismo, né? Heráclito também. O Parmênides, ele acreditava muito em uma... em talvez uma consciência maior, né? Não falava exatamente a palavra consciência, mas numa realidade unificada maior. Heráclito, que era, né, um contemporâneo aí de Parmênides, acreditava que o movimento que era realmente a característica, né, da nossa realidade. Enfim, quando a gente vai estudando a história da humanidade, nós tivemos vários panpsiquistas pelo caminho, né? Inclusive tivemos vários conceitos que significavam mente, né? A gente passou pelo conceito aí de pneuma, conceito de prana e depois o conceito de espírito. Todos eles traziam aí questões imateriais ou questões de informações. E a gente tem também pessoas, né, gênios mais contemporâneos como Leibniz, por exemplo, como outros grandes autores que acreditavam ou pelo menos sugeriam, né, um pouco do panpsiquismo como uma forma da gente entender o mundo. Então tivemos muitos pensadores que trouxeram essas ideias que não são novas. Hoje a gente tem, no ponto de vista tanto da neurociência como filósofos atuais, que falam bastante sobre o panpsiquismo, né? Uma das grandes estrelas desse pensamento mais panpsiquista é o filósofo Philip Goff. Ele também traz uma visão bem interessante. Ele tem um livro que traz, né, pessoas que concordam, pessoas que discordam e por que discordam, né? Que é Ensaios sobre a Consciência. Bem interessante esse livro, que ele traz aí lado A, lado B, lado C, de uma forma bem interessante, tanto filosófica quanto neurocientífica, quanto teológica. Então, existem muitos pessoas, muitos intelectuais que estudam esse tópico e vale a pena você aprofundar só para manter essa carta na manga de entender um pouco mais sobre a nossa realidade. E para finalizar, né, para você só começar a se familiarizar com esse termo panpsiquismo, para você ver se isso faz sentido ou não, a gente pode deixar essa carta na manga enquanto realmente vamos estudando mais a realidade. Por que que a ciência ainda não comprovou que isso é uma balela ou que isso é verdade? Porque a gente não tem método para entender aonde está a consciência ou para entender como funciona a consciência. A gente tem alguns métodos para entender correlações, estados que se correlacionam com a consciência. Então, no cérebro, a gente sabe alguns estados que você faz um exame de imagem que a pessoa provavelmente está consciente porque aquele estado está correlacionado com a consciência. A gente não conseguiu identificar ainda uma causalidade da consciência, mas a gente já entendeu que existem estados que se correlacionam com a consciência. Então, quanto mais a gente aprofundar nisso, mais a gente vai entender como a consciência funciona. E se você quer uma definição da consciência, é a sua subjetividade. Uma definição melhor e mais simples, a consciência é aquela que vai embora quando você dorme e aquela que volta quando você acorda.